que nos dá o prazer e o privilégio, mais uma vez, de estar aqui na manhã de hoje, promotor de justiça Luiz Augusto Gonçalves Costa. Tudo bem com o senhor, promotor? Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima. É um prazer novamente estar aqui conversando com a nossa população, trocando ideias, falando do trabalho do Ministério Público, nossa visão para o que foi feito em 2023, né? E o que acreditamos que a gente tem que trabalhar com mais afinco no ano 2024 para o desenvolvimento aqui da cidade, social, economicamente, segurança, educação. Esses que são os pilares de uma sociedade civilizada e que a gente tenta contribuir aqui para a cidade.
Além de, antes de falar desse trabalho diferenciado que o MP presta à comunidade de Vacaria região, dois assuntos rapidinhos aqui com o senhor, doutor. Primeiro, eu lhe mostrei, inclusive, imagens, mostrei áudio para o senhor. Promotor, o que, que o senhor pode fazer? O senhor que é sensível aos apelos da nossa comunidade, tem tanto ajudar a nossa comunidade aí de toda a região, no que se refere à falta de energia. Pessoas com 5, 6 dias, 4 dias, 1 dia, 2 dias, sem energia elétrica, doutor Luiz.
Esse é um problema que já ocorreu aqui em outras situações, outras vezes aqui em Vacaria, né? A gente atuou nesses casos, a gente até... tem acordo com a RGE de que ela tem um prazo, que é um prazo já de todas as concessionárias de energia elétrica, elas têm um prazo razoável, né, e tem que ser rápido, para religar e colocar luz naqueles lugares em que houve a queda de luz por eventos da natureza. Esses prazos sendo ultrapassados, né, gera multa à RGE e descumpre o nosso acordo também que a gente fez. E a gente pode atuar nesses casos. Além disso, né, os consumidores Sim. que se sentirem lesados, que foram lesados, né, tem consumidores que perderam aí a colheita do morango.
O moranguinho, o senhor viu a foto isso, aqui, murchou isso. Tudo, estragou,
aí,
né?
Aí eu aconselho entrar e pedir indenização ao RGE, né, que essa entrada tanto no PROCON ou como no Poder Judiciário diretamente, tem um canal no Poder Judiciário que é bem rápido também, que atende o consumidor. E eles também têm esse viés que é bem, que eu digo assim, exitoso nesse tipo de incidente aí que uma concessionária e a de energia elétrica causa aos consumidores. Também, né, eu peço, né, para quem está sofrendo com isso, que nos envie um e-mail ali para o Ministério Público, mpvacaria@mprs.gov.br.
Vamos repetir, atenção pessoal, manda um e-mail pro promotor, vamos ter que nos mobilizar, nos unir.
Mpvacaria, tudo junto.
Tá, MP. Vacaria. Eu vou anotar para depois o pessoal vai ver. Mpvacaria.
@mprs.
MPRS.
.mp.br.
Tá.
Mp.br. É só relatar ali, se possível também já juntar a conta de luz e se possível também necessário o número do protocolo que já pediu a RGE a religação e não foi atendido, né? E com isso aí a gente vai conseguir tentar ajudar de alguma forma aí a religação o mais rápido possível, porque tem casos muito simples, né, Ladimir?
Sim.
Que não, a gente não entende a demora, que de vez em quando...
O senhor aqui, dá uma chave caída no fundo dos Moisés desde sábado.
A gente até fez um acordo um tempo atrás e ouvi então que não foi tudo instalado, né, que a RGE me apresentou todo um cronograma de instalação de um sistema de que quando tem muitos raios, chuva forte, tempestades, é normal que essas chaves caem para proteger, certo? Proteger ali a não ter corrente elétrica quando tem as pessoas, as propriedades, né? Mas ela estava instalando um sistema que quando cai, depois que um tempo que vê que a situação normalizou, automaticamente, eletronicamente, essa chave se religa, né? Dá para ver então que esse sistema ainda não foi implantado
não
em
foi.
Tudo, né? Porque
não foi.
Precisa manualmente ser religado em alguns casos. E de vez em quando só basta ir, né, o pessoal da RGE lá e religar isso aí. Isso aí a gente achou que estaria, ou pode estar com problema eletronicamente nessa chave em questão aí, né? Mas o que nos mostra é que não está sendo efetivado o acordo que a gente fez há um tempo atrás. Eu não sei nem se a diretora atual aqui da RGE, que existe esse acordo, né? Mas na hora que chegar o ofício com a multa, ela vai saber. Mas então nós precisamos cumprir esses prazos, que é os prazos de lei, é os prazos das resoluções. A RGE sabe disso, né? E ela tem que ter equipe capacitada e com bastante funcionários para quando, ou terceirizados ou dela mesmo, para atender essas ocorrências que a gente sabe não é mais eventualidade, né? Uma coisa que eu me preocupo muito quando as pessoas dizem, mas foi por causa de uma eventualidade de ter uma tempestade. Gente, a gente está tendo tempestade...
Toda semana!
Toda semana, todo ano, é normal ter esse tipo, e tem que estar preparado, uma concessionária dessa tem que estar preparada para atender a comunidade, porque não faz mais parte, não é uma eventualidade.
É verdade.
Né? É uma coisa que tem que estar no cronograma dela, de despesas, cronograma de atuação, atender quando ocorre essas tempestades.
Publicamente, em nome da comunidade, agradeço por mais essa iniciativa aí do promotor Luiz Augusto. Promotor, Vacaria dos Rodeios, da Maçã, a Vacaria das Flores, do agronegócio, é a vacaria também internacionalmente agora do tênis. E aqui está a imprensa repercutindo mundialmente, aqui saiu novos artigos, me mandaram agora aqui, tendo em vista especialmente o torneio internacional que aconteceu na semana que passou, atletas de 22 países, uma grande repercussão, e Vacaria tendo privilégio aí, alô Celso, aí o Marcão, pessoal, de ter aí o complexo coberto aí de tênis aí, o maior do Brasil e também, segundo a Silvia, da América Latina. Fruto e graças a um trabalho, uma semente que o senhor plantou, frutificou, e que o senhor é o grande responsável pelo projeto, que tudo isso aconteceu, projeto Lapidando Cidadãos, Lapidando Tenistas, que atende hoje 1.006 alunos. Que espetáculo, Vacaria está no cenário internacional do tênis. Obrigado, doutor Luiz Augusto.
Pois é, Ladmir, a gente quando pensou há 7, 8 anos atrás, a gente vislumbrou uma chance de que jovens, né, as crianças, adolescentes tivessem um caminho, um sonho a perseguir, aquele algo a mais, aquele brilho nos olhos, de se acordar todo dia, de fazer alguma coisa diferente, de se dedicar àquilo ali. E essa é a visão do projeto Lapidão Santos. A gente não imaginava o crescimento tão rápido. E especialmente que você falou no início, duas coisas, uma no início e uma no final que você falou, me chama a atenção o que eu penso. Primeiro que a gente viu matérias ontem, né, de nível estadual, falando que Vacaria é a cidade do tênis, né? E a gente ficou muito feliz de ler isso, né, de jornalistas, né, de formadores de opinião, e a gente vê isso também a nível nacional do mundo do tênis falando, chamando a atenção para a cidade de Vacaria, de quantas crianças tem participando do projeto, quantas quadras tem, e a gente vê que plantou a sementinha, né? Plantou a sementinha para se chegar um dia como se chegou, quem sabe, né? A plantinha está germinando, chegar um dia como chegou, falou no início ali também, reconhecida como cidade da maçã, porque foi plantada uma semente há 30, 40 anos atrás, rodeio há 50, 60, 70 anos atrás, o queijo com seu Raul Randon, há um tempo atrás, é conhecida pela cidade do queijo do Raul Randon. Então a gente, quem sabe um dia a gente vai também ser reconhecida, né, como cidade também do tênis, porque isso atrai olhares diferenciados por coisas boas. Eu sempre acredito que quando a gente vê numa cidade que tem coisas boas naquela cidade, um clima muda, né, se forma e afasta as coisas ruins, né? Claro que a gente sabe que vai ter sempre alguma coisa ruim, mas a gente consegue já estancar muita coisa. Então é uma sementinha que nasceu para quem sabe um dia a gente se tornar, porque isso vai trazer muito frutos para toda a comunidade, não é só para aqueles que praticam tênis, né? Que a gente...
Porque estão formando cidadãos, doutor.
E aí vão
estamos
ter
formando
todo
cidadãos.
Esse desenvolvimento da cidade.
Até entrevistei lá, quando eu fiz o programa na quinta-feira, alguns dos atletas lá. O que estava gostando mais aqui? Ah, eu gosto do tênis aqui, mas e o que estão te ensinando aqui? Eles estão me ensinando a respeitar meu pai, minha mãe, os idosos, e nós ter disciplina. Uma das crianças lá de 7 anos me disse isso, doutor.
Sim, a disciplina é o carro-chefe, eu acho, tanto para si como para os outros. A disciplina nossa, intrínseca, né, é muito determinante para o nosso sucesso. Então, eu acredito muito que o projeto contribui bastante com isso, e como vai mudar toda a cara de uma cidade, né, quiçá, vai mudar, quem dera, vai mudar a cara da cidade de aluno. Mas também, como eu falei, estava falando ali, ela ajuda, né, a dar uma visão diferente das pessoas com Vacaria, uma visão boa.
É verdade. Se não são Vacaria, só aparece na hora da tragédia.
Isso,
né?
Que tudo, assim, até uma empresa quando vim se instalar em Vacaria, ela já vê, vai procurar no Google. Meu filho, onde estava falando para mim? Pai, fui entrar no Google. E quando eu fui digitar uma palavra, apareceu para mim que uma notícia do tênis de Vacaria. Né? Isso é legal, porque a gente vê uma notícia boa, não para de ver tantos homicídios que teve esse ano, né, que é outro ponto que a gente 26. Trabalha, né, e outras coisas ruins. Então a gente, quando coloca ali, isso vai atraindo coisas boas. E a gente acredita muito nesse trabalho que vai, como eu digo assim, está fixando raízes agora, começou a nascer e é internacionalmente conhecida, né? Exatamente. Não é só a nível estadual.
A prova está, doutor, as duas atletas que fizeram a final aqui, a francesa e a de Portugal, aonde estão hoje?
Hoje eu acompanhei no Instagram hoje de manhã, uma estava voltando para Portugal e outra estava embarcando para Austrália.
É a Austrália! Então tu veja só, doutor. É. Ela, a semana passada aqui, tá, onde é que é a Austrália? É o mundo do tênis, onde que é a maior torneio, a maior competição.
E tem
onde
agora, que é. E ela estava feliz porque conseguiu se classificar em Vacaria para jogar na Austrália.
Veja bem, veja a repercussão, doutor.
Então, e todo mundo adorou, quem veio desses países adorou a estrutura, adorou a cidade e relataram sempre o calor humano que sentiu, acolhedor, que elas falam assim, a gente de vez em quando vai jogar torneios em todas as partes do mundo, é um negócio meio frio, né? Eles nos recebem, nos colocam na quadra, nós jogamos, vamos embora, mas aqui a gente se sentiu parte do evento, então foi muito legal, isso foi o registro que as atletas passaram, né, para nós.
Que bom.
E estamos caminhando, né? Quem sabe já é o segundo torneio internacional e agora a Confederação Brasileira de Tênis já falou que quer colocar como sendo sempre no calendário dela, ter um torneio profissional internacional aqui.
Mas que legal.
Vamos evoluir para quem sabe. Já foi um 25, a gente chama a graduação do tênis, fala que começa com $15,000 de distribuição de prêmios. Essa premiação que eu vou falar agora é tudo paga pela Confederação Brasileira de Tênis. Não tem nenhum centavo vindo saindo de Vacaria. Aliás, vem para Vacaria. E aí é $15,000 a primeira, $25,000 a segundo tipo de torneio, $60,000 foi o torneio que houve aqui agora, então nós já estamos na terceira etapa e tem depois de 80, 100 mil, 125 né, mil dólares. Nós, até eu brinquei com o presidente da confederação que mandou mensagem no domingo parabenizando pelo torneio. Eu falei, então agora, pelo relatório que foi dado pelo supervisor do ITF, que é a Confederação Internacional de Tênis, dá para aumentar. Eu falei para ele assim, vamos trabalhar para aumentar. E cada vez que aumenta, vem mais tenistas mais bem preparadas, mais ranqueadas no ranking internacional, demais países, etc. Isso aí, como eu falei, é um desenvolvimento para a cidade que vai atrair turismo também. E todos aí vão, mexe com a rede hoteleira, mexe com a rede da alimentícia, mexe com o transporte da cidade, né? Hoje os táxis, os Ubers, etc. É isso aí. Vamos seguir trabalhando aí para que a gente consiga manter essa plantinha que foi plantada 7 anos atrás, cada vez crescendo mais.
Mais do que nunca, obrigado, doutor Luiz Augusto, e parabéns por toda essa repercussão que Vacaria já tem também no tênis internacionalmente. Promotor Luiz Augusto Gonçalves Costa, agora, quinta-feira, às 9h, um projeto piloto diferenciado, um dos poucos municípios, acho, do estado que vai ter esse privilégio. Vacaria inaugura também por uma iniciativa sua, em parceria com a Prefeitura Municipal, com a Prefeitura, uma creche para idosos, doutor.
Exatamente. A gente vinha cogitando isso há um bom tempo, né? A gente escutando as pessoas a necessidade de ter uma creche para idosos, onde os idosos consigam conviver diariamente, que por causa tem muitos dos seus filhos onde eles moram, né, que vão trabalhar, precisam trabalhar, e eles conseguem então ficar num lugar com outros idosos, conversando, fazendo atividades, né, tendo toda uma atenção, que de vez em quando ele fica em casa sozinho, né? Então essa é a ideia primordial. Vai começar com um projeto piloto, né, para 15 idosos, né, num ambiente ainda, que eu digo assim, pequeno, mas, né, o prefeito já colocou em projeto, né, que ele está fazendo uma creche. Já botou no projeto aqui também fazer uma creche no antigo estádio municipal, uma creche para crianças. E ao lado, que é um espaço enorme aqui, né? Quem conhece aqui o antigo estádio aqui, né? Que vai ser demolido para a construção da creche para crianças, vai construir uma creche para idosos ali. E aí vai conseguir ampliar para 50, 60 idosos e de todas as classes sociais para que queiram, então, participar, né, dessa. Ficar na creche durante o dia ali, enquanto, para não ficarem sozinhos em casa, né? E aí muitas vezes vem a depressão, né? Vem a angústia de passar todo aquele tempo, mas também não precisa ir para um asilo, né? Eles convivem à noite quando chega seus familiares, né? Aquela convivência boa e que é tão necessária ainda nos, que eu digo assim, no, no, nos dias de hoje, ter os avós, os os pais em casas com a gente, assim, que é essa experiência, né? A experiência da vida, né? Ela não foi relegada por causa das redes sociais, essa loucura que a gente é. Os sábios, né? Eles são sábios, são experientes na vida, e a gente sempre é bom ouvir e manter essa convivência dos familiares. É uma chance de que a gente tenha uma oportunidade com a creche, esse projeto piloto, depois com a creche, manter, né, os nossos familiares em casa com a gente, e eles tendo uma vida saudável durante o dia e a gente podendo conversar com eles à noite.
E é uma creche diferenciada, porque para começar é uma equipe multiprofissional que vai atender eles com várias atividades, todo dia atividade diferente, não vão chegar simplesmente ficar lá parado, né, doutor?
Não, vai ter atividades físicas, né, que é a fisioterapia para quem precisa.
Olha aí.
Né, vai ter várias atividades, essa é a ideia, né? Que ainda bom. Como eu falei, assim, o espaço ali é acanhado, mas depois com o projeto novo vai ter mais espaço, né? Até quadras esportivas, que eu já falei, porque eu estava vendo um documentário na TV, né? E agora vamos linkar tudo, né? Eu estava vendo um documentário na TV que falava da algumas partes do mundo onde tem mais longevidade, né? Onde, seja na Itália, nos Estados Unidos, eles pegaram umas comunidades. Por que que aquela comunidade vive há mais de 100 anos e vive bem, vive saudável, né? E no episódio 2, se eu não me engano, é no 2, os idosos praticam uma atividade esportiva. Agora tu vai responder agora para mim, Nadim, qual tu acha que é a atividade esportiva que eles praticam?
Não sei.
Pô, Nadim.
Tênis?
É o tênis. Né? Eles jogam nas quadras menores, os idosos, com 80, 90, 100 anos. E isso é muito legal, né? Porque o tênis, né? Propagando o tênis envolve tanto a parte física como a parte... mantém muito ativa a parte cerebral, porque o tênis é além, é tipo um xadrez, o jogo tênis é um xadrez com o teu corpo.
Sim.
Então ele mantém todos os aspectos do nosso corpo, nosso físico, nossa mente em atividade. E essa era um. Eu digo assim, pá, agora eu até falei quando o prefeito me mostrou o projeto e que ele quer construir a creche maior aqui. Eu falei, faz umas mini quadrinhas de tênis que a gente desenvolve o projeto de tênis para idosos ali, para manter eles atividade. Bom. Então é isso, né? A gente trabalhando para o idoso é uma matéria minha, é uma matéria que eu atuo e vou seguir atuando nela. E a gente acredita que o bem-estar do idoso aí também é um dos pilares para a gente ter uma sociedade totalmente saudável.
A Luciana pergunta aqui, Vladimir, esta creche para idosos é para todo mundo? Vai ter alguns critérios, né, doutor?
Esse projeto piloto é somente para idosos vulneráveis, né? Que a gente vê que já fez o trabalho ali, a prefeitura já fez um trabalho de...
Já tem um cadastro,
etc., para essa prioritária. Depois, com o tempo, né? Como eu falei, quando o prefeito conseguiu botar no papel, ele falou que vai botar logo em execução aqui a creche de idosos maior, né? Aí sim, como vai ter muitas vagas, aí eu acredito que vai ser aberto para todo o público.
9h39, o Luciano dizendo bom dia, Vladimir, dá um abraço, doutor Luiz Augusto, parabéns pelo trabalho maravilhoso que desenvolve aqui em Vacaria. Bom dia, Vladimir, é o Carlos, parabéns ao promotor por esse trabalho maravilhoso com as nossas crianças aqui em Vacaria, e acrescenta aí, além do queijo, da maçã e do rodeio, glória, tá? Vamos acrescentar glória, né, doutor? E, além do rodeio aí, tá bom, hein? Estamos falando com o promotor Luiz Augusto Gonçalves Costa, bom dia, Vladimir, sou a Marci. Parabéns ao promotor Luiz Augusto pelo trabalho desenvolvido, principalmente com as crianças e idosos. Precisaríamos de mais Luiz Augustos em nossa sociedade aí, viu? A voz do povo é a voz de Deus, viu, doutor Luiz Augusto? Bom, doutor, a questão das ficais, e aqui chama a atenção da comunidade de Vacaria, um índice bastante elevado de infrequência escolar. O senhor esse ano implantou aqui em Vacaria, por iniciativa sua, o agente ficai, com a participação do pessoal envolvido no setor educacional, inclusive agentes de saúde. E premiou 17, aqueles que ajudaram a diminuir esses índices de invasão escolar esse ano aqui em Vacaria, com R$500, com o apoio dos empresários, e parabéns aos empresários envolvidos em mais esta ação, aqueles que diminuíram. Porque nesse trabalho aí, nós conseguimos, que o senhor tomou a iniciativa, fazer com que aproximadamente 200 ou mais alunos voltassem à sala de aula, doutor?
A gente vai ter que divulgar esses números agora em janeiro, né? Até eu estava falando com o pessoal na reunião, a última reunião do ano, que a gente teve ficais bastante abertas, né? Praticamente o mesmo número do ano passado. E eu falei que isso não é um mau sinal, isso é um bom sinal, Porque se a gente trabalhou mesmo e não vinha trabalhando tão bem, quando a gente trabalha bem, aparece mais consegue pegar todas as crianças e adolescentes que saíram da escola. Então, isso não era um mau número. O que mostra que foi um bom número é quantos desses 900 e poucas fiscais que foram abertas, quantos retornaram para a escola. A gente tem um número apurado até agora de 200 e poucas crianças, mas a gente vai fechar ainda. Em janeiro, né, a Nailê, que é a minha assessora, que trabalha com isso, vai fechar os números em janeiro ali, e a gente vai ver, né, toda essa repercussão que teve positiva, que foi pelo trabalho dessas pessoas, né, que tanto da Secretaria de Educação, da Secretaria Municipal de Educação, através do secretário Yuri, né, da Coordenadoria de Educação Estadual aqui, que trabalhou bastante também nessa redução da evasão escolar. E a gente fez uma coisa diferente aqui na cidade, diferente de outros municípios, que foi colocar esses agentes fiscais, né? Para a gente saber em cada escola, tanto o Ministério Público como os conselheiros tutelares, saberem qual é o agente, qual é o professor, né, que se chama agente de fiscal naquela escola, responsável por verificar que um aluno não está indo na escola e tentar ele professor dentro da escola, como agente fiscal, retornar esse aluno. Então, ter essa pessoa referência em cada escola, esse foi o diferencial que a gente teve aqui em Vacaria. E a gente acredita que deu muito resultado, né? E a gente, se trabalhar agora no próximo ano com esse mesmo afinco que a gente viu e nessa mesma estrutura, porque vai melhorar o sistema também, que eu acho que vai trazer a gente até junto com a Secretaria de Educação Municipal, junto com a gente mudou algumas coisas ali, por exemplo, a matrícula da rede estadual ficar no mesmo período da rede municipal. Isso é um avanço e ajuda na evasão escolar, isso está sendo feito esse ano, e outras coisas dessa ligação das duas, tanto da rede estadual como da rede municipal, também vai ajudar muito. E o novo sistema, que se chama FICAI 4.0, que está para ser lançado pelo Ministério Público, vai também contribuir junto com os agentes FICAI para a gente reduzir cada vez mais. E eu estava até falando fora do ar, né, Vladimir, que eu acho que é importante a população saber que o município recebe R$5.000, aproximadamente, um pouquinho mais, por aluno matriculado, né, na rede de ensino. Né,
R$5.000 por aluno por ano?
Na rede municipal, e o estado recebe também esse valor por ano para ter ali. Cada vez que haja diminuição nas matrículas, o município deixa de receber esse valor, né? Então, esse trabalho que faz, como eu falei, economicamente, só nesse ponto já seria relevante, né? De financeiramente para o município, e aí ter mais recursos para... Porque senão, se ele não tem recursos para a educação, ele vai tirar de outras áreas e botar na educação, porque ele precisa manter ali. Mas quanto mais dinheiro vier para a educação, ele consegue também investir em outras áreas.
Então, através do projeto FICAI, esse ano que o senhor implantou, não fecharam os números, mas 200. Com esse trabalho, o município deixou de perder esse ano em torno de R$1 milhão, doutor?
Se for fazer a grosso modo esse cálculo, né?
Olha só,
isso aí. E aí, além disso, tem que trabalhar fortemente o município, e o secretário Yuri tá tentando trabalhar nessa área. Eu acho que tem que botar um olhar nos índices do IDEB, né? Daqui do município, que está muito baixo.
Muito
e a gente
baixo.
Precisa aumentar. Isso também repercute financeiramente ao município. São coisas que o município tem que trabalhar, que eu digo assim, na conta matemática, isso é prejudicial ao município. Mas, né, a gente sabe, e é lógico, isso aí envolve todo um desenvolvimento social e econômico da cidade, que é prejudicada, tanto por alunos fora da escola, gera insegurança, porque vai ter problemas na segurança pública, porque é uma bola de neve. É o primeiro fator que um adolescente, uma pessoa, começa a ter problemas na sua vida e a prejudicar outros, eu digo assim, cometer crimes, etc., é quando ele começa a sair fora da escola. E ali depois vem tudo de atrás, né? E também a parte da educação prejudicada, a gente não tem mão de obra qualificada, né? E aí prejudica as empresas que querem se instalar no município, porque pode ter 50, 100 trabalhadores, mas precisa de 200 e não tem aqui, porque não tem essa qualificação, não se formam, não fazem nenhum ensino fundamental. Como eu falei, é uma bola de neve prejudicial ao desenvolvimento de todos nós, de toda a sociedade. Então, a sociedade tem que ficar alerta para a evasão escolar, para ter uma boa qualidade de ensino. Isso é primordial para o desenvolvimento de toda a cidade. E eu já passei algumas ideias para o prefeito, tivemos a reunião e estava quase né? Metade do secretariado estava na reunião e eu estava colocando para eles dessa qualificação que a gente tem que dar para os jovens que estão com 14, 15 anos, deixando a escola, não participando de cursos profissionalizantes, que tem muito na cidade.
É verdade.
Sabe? Tem muito, a gente tem cursos aí que são abertos e não preenche, quase nunca preenche as vagas, né? E aí passei uma ideia de se colocar uma bolsa para os estudantes que façam esses cursos profissionalizantes dados pela prefeitura, são dados, são gratuitos, dados fornecidos pela prefeitura, porque a gente sabe de uma pressão familiar que tem para trazer qualquer tipo de recurso para dentro de casa, familiar ali, e aí eles deixam a escola para ganhar 400, 500 reais informalmente. Isso aí prejudica todo o sistema de uma cidade, de desenvolvimento de uma cidade, porque ele não se qualifica, ele deixa de estudar e ele fica nesse trabalho informal, que depois aí, como eu falei assim, não vai ter uma mão de obra qualificada e ele não vai ganhar mais, né? Ele vai ficar sempre nesse com trabalhos menores, né? Então a gente precisa dar um basta nisso, a gente precisa criar mecanismos que a gente desestimule o trabalho informal de crianças e adolescentes, de adolescentes especialmente ali dos 14, que ele fique na escola e que fique se profissionalizante.
Bom, doutor, infelizmente nosso tempo terminou. Quero agradecer demais por mais um ano desta parceria, por todo o trabalho. Muita saúde para o senhor, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para o senhor, sua família, o pessoal lá da promotoria. E estamos juntos mais do que nunca também em 2024, doutor Luiz Augusto.
Obrigado, Admir. Obrigado. Sempre oportunidade de vir aqui conversar. Hoje o Judiciário e o Ministério Público estão entrando em recesso. É o último dia do ano de trabalho de portas abertas, mas a gente fica em plantão, né, todo esse período até a volta lá dia 8 de janeiro. E se procurar o Ministério Público, já passei o e-mail, né, para qualquer caso urgente, vai ter o telefone do plantão para esse período. E a gente, como eu falei, a gente mesmo de portas fechadas, entre aspas, nesse recesso, a gente está com o celular aberto, né, para essas demandas urgentes.
Exatamente. O senhor está deixando a promotoria de infância e juventude em março, né?
Em março está chegando uma colega que vai atuar na infância e juventude. Então a gente está passando bastão depois de 12 anos, né?
Atuando, 12 anos.
12 anos também. E vamos ficar ali com o meio ambiente, com o idoso, né? A área da improbidade administrativa, as outras áreas aí que é da minha promotoria aí, a gente vai passar essa promotoria da infância e do cível, que ela está chegando aí, a doutora Cláudia.
Exatamente. Promotor, um abraço, saúde, Feliz Natal para o senhor.
Um abraço.
Valeu, obrigado. Este foi o promotor Luiz Augusto Gonçalves Costa, falando alguns assuntos, teríamos outros aqui, mas faltou tempo. Atuante promotor Luiz Augusto Gonçalves Costa, falando especialmente na manhã de hoje da questão das FICAIs e também da creche, a creche para idosos, um projeto piloto inicialmente para 15 idosos, que será inaugurada na próxima quinta-feira, às 9 horas, aqui em Vacaria.